Olá, Leões, mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o jogo da terceira jornada diante do Famalicão e novidades de mercado. Estou a gravar segunda-feira, infelizmente o Ângelo não pôde participar nesse podcast, vou estar aqui sozinho hoje. Então vamos lá, Sporting a defrontar uma equipa sempre difícil. A verdade é que a última derrota foi em março de 2020, com o Pedro Gonçalves a assistir um dos três golos do Famalicão, e esse jogo viria a ser também o último de Jorge Silas. Essa época o Famalicão ainda não tinha perdido, com a vitória de destaque na primeira jornada diante do Sporting Clube de Braga. Olhando para as opções de Ruben Amorim, a lançar aqui Yulman, estreia a titular ao lado de Morita no meio-campo, Pedro Gonçalves na frente com Paulinho e Gyökeres. Em relação ao jogo, o Sporting entrou afirmativo, podemos dizer, mas o Famalicão estava mais preocupado em defender, muito recuado no campo. Só para termos aqui uma ideia, o posicionamento médio dos jogadores do Sporting na primeira parte, apenas Coates estava no meio-campo do Sporting, todos os outros estavam no meio-campo do Famalicão, com apenas 9% de posse no meio-campo do Sporting e 49% no do Fama. Claro que isso não significa nada se não se concretizar em situações de golo, mas o Sporting até criou bons lances e ia falhando o último passo ou a conclusão, a finalização também não estava a sair da melhor forma. A verdade é que mesmo com o Famalicão organizado defensivamente, o Sporting foi conseguindo encontrar espaços e quando o Fama tentava sair, o Sporting oportunamente aproveitava as recuperações para sair em contra-ataque, que também não tiveram a melhor definição. Mas no golo, o Sporting, novamente por Paulinho, marca o seu quarto golo. Está a um dos golos marcados na liga passada. Um facto, foram dois de pé esquerdo, um de pé direito e um de cabeça essa época. Também acho que é curioso. Já marcou de todas as formas praticamente. E marca nas três primeiras jornadas. Junta-se aqui também um lote restrito de craques do Sporting, nomes como Malakov, Yazaldi, Perotteu, entre outros grandes nomes, só jogadores, obviamente, do nível do Paulinho. Mas não deixa de ser curioso que, depois de tanto se falar de pontas de lança do Sporting, esta época os seis golos marcados foram dois do Gyökeres e quatro do Paulinho, apenas as pontas de lança aqui a marcar. Essa nova dupla também diz qualquer coisa sobre esse novo Sporting que de facto tem tido os seus golos a passarem por esses dois homens. Falando mais concretamente do gol desse jogo, acaba por ser também um bom trabalho de Gyökeres. Lá está, que ganha aqui o livre. Gyökeres tem feito muito esse trabalho sujo, entre aspas. É um jogador muito lutador na frente, cria muitas dificuldades aos centrais adversários, pois acaba por sofrer algumas faltas. Ele nesse jogo sofre três faltas, depois comete duas também, porque eu acho que isso vai ser um problema que, enfim, já foi bastante discutido. Creio que até o Ângelo falou aqui na semana passada, mas o Gyökeres provavelmente vai sofrer um bocado com isso na nossa liga. É um jogador com muita qualidade, os centrais vão procurar constantemente, em vez de o travar de uma forma, vamos dizer, normal, vão procurar inventar faltas e nós vimos nesse jogo, vai acontecer muitas vezes. O Gyökeres vai ter que ser um bocado mais inteligente na forma como vai abordar os lados. É um jogador que usa muito físico e os centrais vão procurar isso e sabemos como é que funciona, não é? O central vai ao chão, é logo falta. O avançado pode levar um pontapé na cabeça que dificilmente é falta, mas os centrais basta um toquezinho com o braço que o árbitro para logo o jogo. E aqui o Gyökeres vai ter que ser um bocado mais inteligente. Ele tem feito muito esse trabalho e quem tem colhido mais esses frutos, no caso, tem sido o Paulinho, aqui com uma boa execução de cabeça. O Paulinho já tinha feito por merecer marcar um golo nesse mesmo jogo. E embora o Sporting tenha criado boas situações, acaba por ser uma bola parada a dar os 3 pontos numa vitória que eu diria que é completamente justa, frente a um Famalicão que foi muito incapaz, mesmo com um ascendente na fase final, não conseguiu criar uma única situação clara de gol. E por isso a vitória, claro que se assenta. O Sporting continua aqui a ganhar com mais ou menos dificuldades, mas fez um jogo, eu diria, competente novamente, à imagem dos últimos, pelo menos para merecer ganhar. E fica também um dado: o Sporting já não perde na Liga há 17 jogos, desde fevereiro, na derrota por 1-2 diante do Futebol Clube do Porto. O Amorim volta a ganhar os 3 primeiros jogos, algo que só não aconteceu a época passada, desde que o Amorim tem feito épocas completas no Sporting. Só não aconteceu a época passada em que ganhou os 3 primeiros jogos. São mais 5 pontos em relação à época passada também, à terceira jornada. Claro que vale referir que em 2022-23, à terceira jornada, já tínhamos enfrentado Sporting Clube Braga e Futebol Clube do Porto. Por isso, esses pontos a mais que temos nesse momento podem ser um bocado enganadores, mas imagina assim, não deixa de ser um bom arranque para já, porque é verdade, sobre esses jogos têm sido renhidos, e eu acho que, se nós formos ver algo geral do campeonato, até agora temos visto o que temos visto, dá a sensação que todas as equipas podem perder ou ganhar contra qualquer equipa no nosso campeonato. Não acredito que se mantenha assim durante muito tempo, obviamente. Não acredito que à 20ª jornada vamos ter o campeonato ainda assim. Mas, eventualmente, claro que haverá aqui uma quebra das equipas ditas mais pequenas, e algumas vão procurar também depois aquele jogo pelo ponto, por causa da manutenção, que é muito importante. Isso é normal, principalmente na segunda volta vai acontecer isso. Mas para já é positivo para o nosso campeonato. Vejo muito talento, tenho visto bons trabalhos de treinadores também. E a vida não está fácil para ninguém. Eu até vou-me dizer que esse ano talvez o campeão não. Talvez a equipa que vai ser campeã seja com 80 e poucos pontos. Não sei, mas acredito, porque estou a ver aqui. Pelo menos na primeira volta, as equipas mais pequenas têm realmente não têm facilitado, e acho que vai haver algumas perdas de pontos. Por isso eu diria que o campeão vai ser com 80 e poucos pontos, mas vamos ver como é que isso se desenrola no campeonato. Indo aqui até aos destaques. Os meus destaques positivos começam, obviamente, pelo meu MVP, que é, claro, o Paulinho, por tudo que criou. Acho que muito batalhador durante o jogo, e merecia até já ter marcado antes do golo. E, obviamente, tem o golo da vitória. Mais uma vez, o Paulinho, que tem bastantes golos já no Sporting que dão vitória, e esse é mais um. Depois dou a Victor Gyökeres, como já referi, deu bastante luta na frente aos defesas do Fama. Destaco, por exemplo, os duelos que disputou, foram 18 duelos disputados, ganhou 10. Criou algumas boas situações e acaba por ganhar aquele livre que depois resulta no golo. O próximo destaque positivo, Osman Diomande, teve bastante sólido defensivamente e ainda com qualidade de passe. Fez 85 passes e errou apenas 4. Realmente Diomande teve-me bastante bem nesse capítulo. Destaques negativos, não tenho ninguém. Vou mencionar aqui os destaques positivos do Ângelo, não está cá, mas estou aqui a mencionar os destaques do Ângelo, que deu obviamente o MVP também ao Paulinho. Depois destaque positivo ao Diomande e ao Gueni Katamu, também sem destaques negativos. Até pego aqui no Gueni Katamu para ir às minhas menções. Eu tenho o Gueni Katamu aqui referido porque, de facto, entrou muito bem. Podia ter metido nos destaques positivos. Além de mexer com o jogo na frente, foram 4 dribles com sucesso, ainda mostrou consistência defensiva, 10 duelos disputados, 9 ganhos. Tem sido uma agradável surpresa. Esse jogador que tanto pode ocupar as duas alas mais avançado como a lateral, se continuar assim, podemos começar a pensar, se continuar assim, podemos começar a pensar de facto num Katamu titular, independentemente de quem venha para a posição, para reforçar a posição, porque o Katamu tem mostrado, acho que começa a merecer, tanto como eu disse, tanto a nível ofensivo como defensivo. Ele nesse jogo teve bastante bem. Agora falando da estreia de Morten Juhlmann, o dinamarquês teve um bom primeiro jogo, defensivamente bem, não é o Ugarte, mas depois dá muito mais que o Ugarte com bola, na minha opinião, no geral gostei. Depois com isso acabamos por ver um Morita mais subido, que por sinal até nem fez um grande jogo. E eu gostava de ver o Pote ao lado de Juhlmann, o Pote que a verdade é que não fez um grande jogo também. Teve alguns momentos, mas no geral mais discreto. Tem, por exemplo, uma boa situação para golo, acaba por não conseguir concretizar. Também tem uma bola à barra, acho que da sequência do livre. Eu acho que o Pote é mais beneficiado a partir de trás. Se tivesse ocupado a zona do Morita, eu acredito que tinha acrescentado um bocado mais nesse jogo. Eu acho que nesse jogo precisávamos do Pote ali naquela zona onde o Morita. Naquela zona onde o Morita andou, vou dizer assim. Faltava-nos um jogador com capacidade de leitura de jogo, passe do Pedro Gonçalves, talvez para descobrir ali oportunidades de golo. O Morita acabou por não conseguir fazer muito isso. Teve um ou outro lance, mas no geral um bocadinho mais afastado do jogo. Mas é isso. Para terminar aqui sobre esse jogo, uma coisa que eu reparei nesse jogo contra o Famalicão foi o banco. Boas opções que podiam acrescentar. Tínhamos Bragança, Trincão, ainda Mateus Reis e o Katam que acrescentou de facto. Mais profundidade e qualidade em relação à época passada, em relação a um passado bem recente. E algo que espelha isso é o facto do Marcos Edwards não ter sido utilizado, algo que já não acontecia quase desde que ele entrou no Sporting, há mais de um ano, em março de 2022. Eu já não me lembro ao certo quando é que o Marcos Edwards entrou, se foi em 2021, se foi em 2022. Não, foi em 2021, creio. Mas há mais de um ano que ele já não era sequer utilizado. E isso mostra como estamos com muitas opções. Muitas se calhar não, mas estamos com boas opções. Temos ali jogadores diferentes que podem acrescentar e só o facto de termos Bragança, Trincão e Edwards no banco já nos traz coisas diferentes. E de facto o Ruben Amorim conseguiu mexer no jogo e nós não perdemos qualidade. Até eu acho que o Sporting até melhorou com coisas diferentes, de facto. E isso é bom, porque ainda há bem pouco tempo estávamos a falar disso, que faltava profundidade. Saíram vários jogadores, que é certo que também não acrescentaram grande coisa, como o Arthur, como o Rochinha. E mesmo assim nós estávamos ali com uma estrutura de alguns jovens, como o Catamo, e outros jogadores que já estavam. No caso do Bragança do ano passado não esteve por lesão. E depois conseguimos trazer aqui uma... Conseguimos trazer aqui mais profundidade. E isso é bom e bastante benéfico para o Sporting, algo que não estava a acontecer até há bem pouco tempo. De resto, pronto, está tudo, Leões, sobre esse jogo contra o Famalicão. Não tenho muito mais a dizer. Um jogo, como já disse, o Sporting foi competente. Obviamente a vitória não se mete em causa. O Sporting merecia ganhar. Pena que tenha sido por margem mínima e isso acabou por ser um bocadinho mais sofrido do que necessário. Mas a vitória, obviamente, completamente justa. Com isso, vamos avançar aqui até ao mercado. Temos aqui duas atualizações de mercado. Lembrar que estou a gravar segunda-feira de manhã. Obviamente algumas coisas podem mudar, mas começa aqui por saídas. Temos o empréstimo de Jovan Cabral ao clube italiano Salernitana, com a opção de compra de 3 milhões. E caso a opção de compra se venha a concretizar, o Sporting fica com 10% do jogador. O caso do Jovan é aquilo que nós já falámos na altura. Eu acho que quando o Jovan renovou até foi difícil de entender um bocado a sua renovação, foi mais para o jogador não sair a custo zero. A sua integração essa pré-época também não acho que tenha feito muito sentido, acabou por tirar se calhar espaço a algum jogador da formação, a um jovem que faria mais sentido, mesmo que não fosse integrado depois na época, talvez fizesse mais sentido. É um jogador que fez mais de 100 jogos no Sporting, temos de ter noção disso, fez mais de 100 jogos no Sporting. Mas além das lesões que são muito mencionadas, nunca conseguiu ter estabilidade exibicional. Teve alguns bons jogos, espaços, O melhor momento do clube, eu acho, na minha opinião, foi após a saída do Bruno Fernandes. Teve ali o momento, dava a sensação que íamos ver o melhor Jovane, mas depois volta a ter uma queda de rendimento. Fica a sensação também que a certa altura poderíamos ter vendido o Jovane por muito mais, caso se venha a concretizar esses 3 milhões. Houve uma altura que dava a sensação que o Jovane poderia ter saído por perto de 10 milhões, e claro que é normal essa desvalorização. Mas sai como vencedor de todos os títulos. O Jovane ganhou tudo que tinha para ganhar no Sporting, mesmo que não tenha conseguido essa estabilidade exibicional no Sporting, ganha todos os títulos e até foi importante em alguns, mesmo a espaços, como toda a gente se vai lembrar, não é? Daquela meia-final contra o Porto na Taça da Liga. Espero que, sinceramente, espero que consiga encontrar o seu melhor futebol aqui na Salernitana, porque é o Jovane Carol. Parece-me ser um bom jogador, esforçado, e também não lhe desejo que agora comece a entrar aqui de empréstimo em empréstimo e tenha o resto da carreira nisso. Eu desejo mesmo que ele consiga estabilizar no clube italiano e possa continuar a sua evolução, a sua carreira, porque senão não era nada positivo para ele, não era muito benéfico agora andar aqui nisso, empréstimos atrás de empréstimos, provavelmente até o contrato com o Sporting acabar, que eu acho que também é só mais um ano ou dois. Por isso espero que corra tudo bem, nem tanto pela venda, que são apenas 3 milhões, mas até mais pelo jogador, que também já deu bastante ao Sporting. E é isso, não tenho muito mais a dizer, acho que é um empréstimo completamente normal. Eu só estranhei mesmo a integração do Jovane, essa época não me parecia fazer muito sentido, e segue aqui então esse empréstimo. Indo a entradas, vamos então aqui a um assunto mais quente da semana. Ivan Fresneda, finalmente um lateral direito. Vale referir que, ao momento em que estou a gravar, ainda não é oficial. Não sei se o jogador já assinou ou não. O espanhol Ivan Fresneda, de apenas 18 anos, fará agora 19 em setembro. Fresneda é um jogador da formação do Real Madrid, chegou ao Real Valladolid em 2020, começou a jogar na equipa principal em 2022, onde fez apenas 2 jogos, e teve na época passada a sua afirmação realizando 24 jogos e foi o mais utilizado na posição da equipa que acabou por descer de divisão. A verdade é que, mesmo numa má campanha da equipa, o Fresneda conseguiu se destacar com boas exibições e chegou até à seleção sub-19 e foi titular no europeu. É um jogador com um potencial imenso, bastante cobiçado, e chega para ocupar obviamente uma vaga muito debilitada desde a saída de Pedro Porro. Fresneda é muito dinâmico, defende bem, ataca melhor, bom passe, boa leitura de jogo, parece-me ter também bastante maturidade tática, com uma qualidade técnica muito diferenciada, tendo em conta a sua idade. Tem ainda, obviamente, uma margem de progressão enorme, o que torna essa uma grande contratação. A maior dúvida é a sua adaptação. Eu penso que ele já jogou num esquema, ou jogava num esquema parecido com o do Sporting no Valladolid, mas isso também não seria uma entrave. Sendo ainda um jogador pouco experiente, é muito novo, vai encarar agora o seu maior desafio num clube grande e com outras responsabilidades. Isso também será, obviamente, as novas dificuldades para Fresneda. A comparação com o Porro, que veio também do Valladolid, é normal, mas são dois jogadores que chegam em momentos muito diferentes. O Porro chegou sem expectativas para ser projetado, e o Fresneda já vem numa projeção, depois de uma época, de uma boa época a nível individual, numa fase de subida. O Amorim aqui não recebe um jogador sem protagonismo para valorizar, mas sim um para dar a continuidade, o que até pode ser mais difícil. Sobre os moldes do negócio, são 9 milhões mais 3 em objetivos, 10% de uma futura venda para o Valladolid, um contrato até 2028. Tendo em conta os clubes interessados, nomeadamente o Barcelona, entre outros das principais ligas, falamos de uma jovem promessa. Sporting consegue realizar um grande negócio. Talvez tenha ajudado aquela divisão em necessidade de vender do clube espanhol, mas o negócio é bom. Falámos de 90% num negócio que poderá chegar a 12 milhões no máximo, por um jogador que tem potencial para ser vendido pelo triplo. Já nem falo daquilo que ele pode alcançar como daquilo que ele pode alcançar a nível individual na posição. Pode de facto tornar-se um grande jogador da sua posição. Resumindo, é uma grande contratação. Acho que temos de ter em conta, como já falei, que é muito novo, chega com responsabilidade, porque vem para assumir a titularidade, pelo menos na teoria, claro. E esperemos que consiga lidar com essa pressão, porque a qualidade é inegável, a qualidade está lá, é um grande jogador, é uma grande aquisição para o Sporting, mas é muito novo, e vai ter agora o seu maior desafio na carreira. No total tem 20 e poucos jogos a sénior, isso é muito pouco, mas é um grande talento, e por isso é que havia vários clubes interessados. O Sporting acaba por ainda assim conseguir. E eu acho que também foi inteligente a parte do jogador vir para o Sporting, porque na fase que ele está nesse momento, provavelmente ir para um Barcelona ou para um PSG ou um clube desse nível, um City, onde não ia jogar. Não era a melhor opção, e eu acho que ele também talvez tenha pensado nisso, e isso também pode ter ajudado a escolha do Sporting para dar continuidade à sua evolução. E vamos ver, estou bastante com bastante expectativa sobre Presnel. Precisávamos desse jogador. Claro que o Catam também tem estado bem, e o Presnel tem que correr. Nesse momento, para mim, o Catam era titular no próximo jogo na ala direita. Mas o Fresneda tem sem dúvida potencial para ser dos melhores naquela posição. Falámos de um jogador mesmo com potencial para ser nível mundial da sua posição, mas é isso, tem apenas 18 anos e muita pouca experiência ainda a sénior, mas é um grande jogador, e acho que foi aqui um grande negócio do Sporting. Já está tudo, Leões, aqui um podcast mais curto, 20 e poucos minutos. Não há muito mais a dizer. Essa semana ficamos por aqui. Ficou o essencial. De resto, já sabem, Leões. Muita força sempre e até ao próximo jogo.